essa tela aí, esse cheiro, acho que vai aparecer o leão. Olha lá, não falei? Vai rugir de novo, olha só. Tô dizendo, acho que eu acabei de ter um déjà vu. Ou foi só um defeito da Matrix? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou seja, lá em que parte do dia você está ouvindo isso. Acho que contemplei aqui todas as saudações possíveis, mas pode ser que role um bom nascer do sol, bom pôr do sol, bom crepúsculo, bom luar, bom eclipse, ou sei lá o quê. Começando mais um episódio aqui do filme Tório, hoje para falar sobre o filme O Feitiço do Tempo, originalmente chamado de Groundhog Day.
Tu tá de brinquedo aí de mim, cara?
De 1993, e cujo ator principal é o Bill Murray, muito famoso aí pela franquia dos Caças-Fantasmas. O filme mostra um dia na vida de Phil, e é um dia mesmo. O Phil é uma espécie de repórter do tempo que é escalado para fazer uma matéria em uma pequena cidade sobre o Dia da Marmota. Trata-se de um evento em que todos na cidade reúnem-se para acompanhar a previsão de uma marmota. É um bichinho fofinho, bonitinho, eu também não conhecia não, só vi o que era depois do filme. E aí esse bichinho, dependendo do que faz, revela se o inverno vai continuar ou não. Então o nosso protagonista aqui vai muito contrariado para a cidadezinha para fazer a reportagem e acaba ficando preso numa espécie de túnel do tempo, revivendo o mesmo dia indefinidamente. Eu não achei esse filme em nenhuma das plataformas digitais, mas é muito simples consegui-lo aí pela internet. Vocês sabem como. Eu, na verdade, fiquei sabendo desse filme através de um outro filme que é bem mais recente. É um filme, inclusive, desse ano, de 2021, que tem disponível na Prime Video da Amazon, chamado O Mapa das Pequenas Coisas.
Até um sanduíche, isso.
O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, agora saiu. Que é um filme que tem mais ou menos a mesma temática, do carinha que fica preso indefinidamente no mesmo dia e acha que é o único e acaba descobrindo que tem outra menininha que também tá preso no mesmo dia. É uma pegada meio das coisas que eu dei em você, High School americano e tal, essa parada. Mas é um filme bom. E aí nesse filme, eles comentam sobre um filme em que o cara fica preso no mesmo dia, que é exatamente O Feitiço do Tempo. E foi a partir daí que surgiu o meu interesse em buscar esse filme do qual vamos falar aqui hoje. É claro que tem outros filmes aí que também abordam mais ou menos a mesma temática, e um dos principais que eu me lembro agora é um filme chamado No Limite do Amanhã, que é bem conhecido, acho que até já passou na televisão, com o Tom Cruise, que se passa aí num futuro apocalíptico, tem um lance de uma guerra alienígena, e aí por algum motivo ele atinge lá um alienígena e ele fica preso no mesmo dia e acaba utilizando essa possibilidade que ele tem de sempre reviver no mesmo dia com a experiência anterior para conseguir derrotar esses invasores. Mas vamos voltar aqui ao Feitiço do Tempo. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é o nome. Cara, esse nome é muito bom. O nome original do filme é The Groundhog Day, que é seria traduzido como o Dia da Marmota, simplesmente. Que é um tanto quanto sem graça, né? O Dia da Marmota, tá, e aí, oh, tá, beleza. Mas, porra, O Feitiço do Tempo é muito bom, cara. O maluco que colocou essa tradução aqui, que fez essa versão e conseguiu vender o filme dessa forma, ele foi muito feliz nesse nome. E normalmente não é muito comum, né? Normalmente os caras fazem umas cagadas absurdas com os nomes dos filmes, mas esse aqui acertou em cheio, o nome é muito bom. O filme tem umas lições muito interessantes, né? Ao tomar ciência de que está revivendo sempre o mesmo dia, o cara passa por vários estágios, no caso o Phil, nosso protagonista aqui. Primeiro ele duvida do que está acontecendo, procura um neurologista, faz uma série de exames, depois procura um psicanalista e fica se perguntando por que estaria passando por aquilo. Nesse ponto aqui do psicanalista, cara, é interessante porque o autor que faz o psicanalista é exatamente igual ao maluco que fez o pianista. Eu olhei assim, olha lá o pianista, igualzinho. Mas eu fui procurar e não é. É um cara muito igual a ele, que nesse filme aqui tá até parecendo mais com um pianista do que o próprio ator que fez o pianista. Olha só que doideira. Mas voltando aqui ao que eu tava falando. Então ele começa a se perguntar, né, por que ele estaria passando por aquele tipo de situação e exatamente aquele dia que fica se repetindo. Porque para ele foi um dia péssimo, uma situação horrível, num lugar ruim, fazendo uma coisa que ele não queria estar fazendo. Aí chega uma hora que ele vai no bar, enche a cara, meio que angustiado com o que está acontecendo. E é aí que acontece a virada. E ele percebe que ele pode tirar algum tipo de proveito dessa situação e se divertir com aquilo tudo. E é um poder em tanto, porque você se torna perito naquele dia. Você sabe exatamente o que vai acontecer, o que as pessoas vão falar, por onde elas vão passar. E é nessa linha aí que ele começa a aproveitar, né? Que ele fala, pô, vou conhecer aquela pessoa ali, vou saber tudo da vida dela, vou conseguir conquistá-la e vou sair com ela. E aí ele sai pegando geral, né?
Tô pegando geral. Tô pegando geral.
O que no filme está diretamente ligado à própria personalidade do Phil. Então ele é um cara arrogante, egoísta, não tá nem aí pra nada. Só quer saber o dele, só quer o melhor pra ele. Então as primeiras coisas que ele faz com esse poder que ele tem é exatamente o quê? Conquistar mulheres e conseguir dinheiro. Ou conseguir dinheiro para conquistar mulheres, ou as duas coisas juntas, enfim.
Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher, quanto mais você tem, muito mais você quer.
E nessa loucura toda, ele vai querer conquistar a assistente lá dele, que trabalha com ele, a pessoa para qual ele nunca tinha olhado, nunca esteve nem aí. Só que como ele tá nessa onda, ele vai para cima dela. E começa a armar todo tipo de situação, como os dias se repetem, para que as coisas deem certo e aconteça um encontro perfeito. Mas não acontece. Então pode ser que aquele encontro perfeito que você teve, aquela pessoa amada e incrível, maravilhosa, esteja revivendo o mesmo dia sempre, sabe? Tudo da sua vida ali, investigou a fundo e somente por isso que o encontro foi perfeito. Aí nesse ponto bate meio que uma deprê no cara, porque ele já tinha feito tudo que ele queria, já tinha feito várias coisas e aquela coisa continua se repetindo. E aí ele começa a tentar se matar, só que a parada não dá certo. Ele tenta se matar de todas as formas e ele sempre acorda no mesmo dia de manhã, da mesma forma, revivendo tudo de novo. E depois dessa frase deprê, rola outra grande virada do filme, que é quando ele começa a usar esse poder para ajudar as pessoas, para realmente fazer alguma diferença e, de certa forma, para ajudar ele próprio. Então ele começa a aprender a tocar piano, aprender a fazer esculturas e começa a ajudar, começa a trocar o pneu das velhinhas, começa a salvar pessoas que estão caindo pela rua, tentar salvar da morte algumas outras pessoas. Caraca, quem será essa hora, maluco? Pô, tem interfone, celular, porrada de coisa, o maluco vem tocar minha campainha. Não acredito nisso, deve ser aquele meu vizinho chato. Porra, não desiste não. Caraca, eu tô fingindo que tô morto aqui e nada. Pô, só falta o maluco chamar a polícia, né? Melhor ela atender. Ah, valeu, valeu, obrigado, obrigado. Não, não, pode crer, pô. Vamos marcar sim. Depois da pandemia, sem falta. Não, não, depois da vacina. É, depois da segunda dose. Oh, depois de passar a imunização. É, é, vamos marcar. Abraço. Chato pra caraca, mano. Um ponto muito interessante desse filme está ligado às fases da nossa vida como um todo. No filme, o cara tá preso no mesmo dia, mas as atitudes dele vão mudando e ele, aos poucos, vai se tornando uma pessoa melhor. E, de certa forma, podemos dizer que isso acontece com a gente também, né? Quando a gente é jovem, a probabilidade de fazer besteira é grande, bem maior. Apesar de ter gente aí que fica fazendo besteira a vida toda. No início, assim como ele, a gente tenta aproveitar, curtir a vida doidado. Mas, com o tempo, essa curtição começa a perder a graça. É aí que, normalmente, a gente começa a sossegar. Alguns casam, outros ficam pra titia e por aí vai. Agora, no caso dele, ele era realmente uma pessoa ruim, uma pessoa arrogante, egoísta e etc. E ele vai melhorando aos poucos. A grande questão é, se ele só se tornou uma pessoa melhor por conta dele ter feito todas as besteiras anteriores, ou se isso partiu realmente dele.
Como é que é?
Vou tentar explicar melhor. Então, por exemplo, no filme, quando ele começa a perceber as vantagens de reviver o mesmo dia indefinidamente, o que ele pensa é mulheres e dinheiro, dinheiro e mulheres, uma coisa puxa a outra. E aí, depois de curtir muito a vida e etc., que ele começa a perceber que ele pode usar o dom dele para coisas boas, para até salvar a vida de certas pessoas. Então, será que ele realmente aprendeu isso, ele amadureceu como pessoa, ele melhorou? Ou ele simplesmente enjoou da vida de solteiro, dinheiro, mulheres, mulheres e dinheiro, e começou a tentar fazer outras coisas? Me parece que um pouco das duas coisas, porque uma das formas que ele usa para tentar aproveitar o tempo dele de uma forma melhor é o quê? Fazendo aulas de piano e aprendendo a fazer esculturas. Então são coisas essencialmente egoístas também. Ele queria aquilo, ele queria aprender a tocar piano, ele queria fazer esculturas até para impressionar algumas pessoas. Depois que ele começa a ver que ele pode também ajudar as pessoas de outras formas. É claro que na vida como um todo a gente pode fazer as coisas ao mesmo tempo. A gente não precisa necessariamente passar uma vida por um tempo, por uma fase extremamente egoísta para depois começar a ajudar os outros. A gente pode ajudar os outros e pode também satisfazer os nossos próprios desejos. As duas coisas não são conflitantes. Nesse ponto, uma parte muito interessante é em relação ao encontro dele com o vendedor de seguros. Ele encontra um ex-colega de escola que já era chato na época e que tornou-se um vendedor de seguros querendo vender para ele o seguro. Então é um cara chato ao extremo, né? E no começo ele começa a destratar o cara, e aí no final, quando ele fica bonzinho, ele vai lá e até contrata uma porrada de seguro com o cara para deixar o cara feliz, até porque para ele aquilo não fazia muita diferença, porque o dia estava se repetindo sempre da mesma forma, então ele poderia ajudar e fazer com que o vendedor ficasse feliz. Agora, a grande questão aqui, ele só faz isso depois que ele já tinha maltratado o cara muitas vezes e em uma determinada cena tinha até dado um soco na cara dele. Então, ele só ficou bonzinho porque ele já tinha satisfeito ao desejo de dar um soco na cara do chato, não é? Então, esse é o melhor dos mundos. Você tem a oportunidade de satisfazer os seus instintos mais primitivos e no outro dia a pessoa não vai lembrar de nada e você vai poder tratá-la de outra forma. Mas pra você, aquilo vai ficar e você já vai ter aquela sensação de ter conseguido extravasar. Agora, isso de fazer um monte de merda e depois ficar bonzinho, não tem como não remeter a uma questão interessante que eu lembro em relação às igrejas evangélicas como um todo, em que existe uma certa glamourização em volta da figura que se converteu ao evangelho. No entanto, as pessoas que estão num pedestral, ou estão no alto dali da grande escala da santidade maior do evangélico, do cara que é sinistro, é o cara que fez mais merda. Então, o cara que era um matador, que era um traficante, ou um maluco que fazia um monte de coisa errada, ele vai para as igrejas para dar um testemunho, contando todas as besteiras dele, como a vida dele era ruim, como ele fazia mal a tanta gente, e como Deus superou, ajudou ele a superar isso tudo, e como ele se converteu. Então esse cara vira uma espécie de popstar no ramo das igrejas evangélicas. E isso é muito ruim, porque um ícone dentro da igreja acaba sendo um cara que fez um monte de merda e depois se converteu. E aí o cara que não fez um monte de merda fica se perguntando, pô, será que eu preciso fazer isso tudo para ser um cara legal, para ser um cara, de certa forma, admirado aqui dentro da minha comunidade? E a verdade é que em todos os campos da vida vai existir uma glamourização em cima dessa questão do passado e da transformação. Então, se você é um sujeito mediano que faz o bem pela vida toda, você não vai ser tão exaltado quanto um traficante ou um matador que se converteu e agora fica pregando a palavra de Deus e virou um pastor, por exemplo. E isso como um todo é muito ruim, né, cara? Porque você não precisa fazer um monte de merda pra depois ficar bom. Você tem que ser bom o tempo todo. Outro ponto bem interessante do filme é a questão da interferência na linha do tempo. É, eu sei, eu sou fascinado por essa parada. Esses filmes em que a gente começa a visualizar as possíveis consequências de qualquer alteração no rumo das coisas me chamam muito a atenção. E aqui tem uma cena muito legal que ele tá no restaurante. E aí o cara tá engasgado com um pedaço de carne. E como ele já conhecia, já tinha visto o que iria acontecer, ele vai lá, levanta o cara, já chega na hora, né, que o cara tá engasgado, na verdade, vai lá e consegue, né, fazer com que o cara se desentale e acaba, de certa forma, salvando a vida dele. E aí a gente pensa, porra, que maneiro, hein, o cara desentalou alguém, salvou a vida da pessoa e tal. Mas é uma interferência do caramba, porque será que o cara iria sobreviver por meios próprios? Será que alguém iria desentalá-lo? Ou será que ele simplesmente morreria? E se ele morresse, você pensa, ah não, mas é bom porque salvou a vida. Bom, depende, ele não sabia nada da vida do cara, não sabia quem era ou o que ele iria fazer. Vai que ele salvou a vida do cara e aí no dia seguinte o cara encheu a cara, pegou um ônibus e matou 20 pessoas porque estava bêbado. Enfim, é um exemplo absurdo, né? Mas a gente pode pensar também naquele mito que existe de que Hitler na Primeira Guerra esteve sob a mira de um soldado e esse soldado por compaixão acabou não o matando. E se o soldado tivesse matado Hitler? Será que teria sido evitada a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo isso? Nunca saberemos. Mas é um caso a se pensar. E não existe uma interferência maior na linha do tempo, no destino, do que salvar a vida de alguém ou acabar com a vida de alguém. É claro que no exemplo desse filme, qualquer das atitudes que ele tomou ali poderiam ter um impacto. Então, até mesmo as atitudes boas, quando as velhinhas estão dirigindo e o pneu delas fura, ele vai lá prontamente e troca o pneu delas. E aí você pode pensar, nossa, que atitude legal. É, mas e se por um acaso aquilo ali evitou um acidente? E aí, quando ele troca o pneu, acontece de vir um outro carro no sentido contrário e bater de frente com o carro dela e todas elas morrerem? Ou evitou que elas salvassem a vida de alguém? Então são coisas mínimas que podem acarretar aí consequências imensas que a gente nunca vai ter como prever. E são coisas que acontecem todo dia na nossa frente e a gente não sabe o que aconteceu ou o que deixaram de acontecer, porque a gente não tem esse controle, não está revivendo todos os dias. E cruza com pessoas que a gente não vai ter contato depois. E olha lá, só falta dar pau na internet agora no meio do filme. Caraca, eu não acredito nisso. Fazer aquela velha mandinga, porradinha no modem, três pulinhos e rezo pra são sei lá o que das contas. Ale balanete! Voltou. Ah, garoto, isso nunca falha. Ainda sobre a questão da vida, outra coisa que chama a atenção também. É a nossa incapacidade diante de certas coisas. Tem uma das cenas em que ele encontra um velhinho, que é um morador de rua, né? Tenta, de certa forma, fazer algo por ele, mas o cara morre. E ele tenta nos outros dias, da mesma forma, dando comida para eles, levando ele para dormir em algum lugar aquecido, mas ele sempre morre. Então, por mais que a gente tente fazer o bem, existem algumas coisas que fogem ao controle. Nesse caso, não tem como ele salvar a vida daquela pessoa, porque realmente aquele era o último dia de vida dele. Então cabia ao Phil simplesmente tentar de alguma forma dar um último dia digno, né? Claro que vai sempre haver aquela pergunta, a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. É muito difícil prever o último dia dos outros ou o nosso próprio último dia. Mas acho que a grande lição realmente aqui que fica desse filme é que um dia pode ser chato ou pode ser muito bom. Vai depender da sua atitude e não do dia em si. Até porque no próprio filme o dia em que começa a se repetir é um dia horrível pro cara, dá tudo errado para ele naquele dia, mas ele consegue aos poucos fazer com que aquele dia seja um dia bom. É claro que ele só consegue fazer isso depois de começar a repetir indefinidamente o dia, mas independente de termos ou não esse dom, eu acho que é possível encarar um dia como uma oportunidade para que você possa vivê-lo de uma forma boa. E outra coisa legal também é tentar dar valor às pequenas coisas, né? Parece meio clichê, mas é mais ou menos o que a gente encontra aí, que a gente vê no filme. Pequenas coisas que ele não notaria ou não notou na primeira vez, mas que depois quando ele começa a repetir, ele começa a ver que realmente existe um prazer, existe uma beleza naquilo que podem fazer as coisas ficarem boas e ele pode aproveitar e pode fazer com que a vida dele seja melhor por conta de questões imperceptíveis. E é o que acontece com a gente fica muito preso na rotina. É sempre aquela reclamação de que, de novo pro trabalho, de novo pra casa, e não para olhar em volta, não para perceber coisas mínimas que podem realmente fazer a diferença. Enfim, o filme é muito bom, vale a pena. Ele tem aí até uma história de amor ao fundo, né? Tem essas questões dessas lições de você tentar melhorar, ser uma boa pessoa, rever suas atitudes, aproveitar as pequenas coisas, tentar ajudar as pessoas. Enfim, são inúmeras questões aí, de uma forma, são apresentadas de uma forma bem interessante. É uma situação bem inusitada, e o que faz o filme ser bom é exatamente essa situação inusitada e as possibilidades que elas oferecem. Altamente recomendável. É um filme um pouco antigo, de 93, como eu já tinha dito, mas que ainda é bem interessante de ser visto. Vale muito a pena. Assim como vale muito a pena ouvir este podcast. Mas o filme, com um final feliz, emocionante. Essa cebola aqui tá complicada.
Abro os olhos sob o mesmo teto todo dia. Tudo outra vez.
Pior do que reviver o mesmo dia é ter a sensação de viver da mesma forma todos os dias. Então, da próxima vez que o despertador tocar, é bom lembrar que o dia pode ser bom ou ruim, dependendo de como encará-lo, que pequenas coisas são importantes, pequenas atitudes ou atos podem mudar muitas coisas, e o mais importante, esse pode ser o último dia. Esse foi o Filmitório. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.
Eu não sei.